Bom dia, bem-vindos à edição quinzenal do programa Discurso Direto. Os partidos que têm assento na Assembleia Municipal de Ilhavo reúnem regularmente para um debate em torno de temas da atualidade local e regional. Em estúdio para já, Carlos Pedro Ferreira, do Partido Popular. A partir de Roma, o Ricardo Santos. E, aliás, vamos começar exatamente por aí, por saudar o Ricardo, uma vez que previamente não conseguimos manter esta comunicação em aberto. Bom dia, Ricardo. Só para percebermos se já estamos todos sintonizados e em linha.
Muito bom dia, Carlos.
Perfeito. Estamos todos ligados com o Carlos Pedro e com o Ricardo Santos nesta altura. Se calhar, Ricardo, vou até começar por si. Eu não sei se tem acompanhado e calculo que o faça à distância, pelas notícias, antes de irmos à questão de plano e orçamento, aos debates de Assembleia Municipal que mantiveram nos últimos 15 dias, mas a propósito de uma notícia que já são várias notícias, alguns acontecimentos em torno da salubridade e do caráter da sanidade do pescado no mercado da Costa Nova, algumas intervenções, sobretudo nos meios de comunicação, e agora com também esta mensagem que é deixada pela autarquia de que o bom nome daquela área comercial deve ser, em primeiro lugar, preservado pelos próprios vendedores e operadores. O que lhe perguntava era se ficamos por aqui, de facto, quanto às responsabilidades da autarquia, ou melhor, dos vendedores, ou se vamos também além disso à questão do poder político e da sua intervenção nesta questão. O que é que diria?
Realmente, como dizias, tenho acompanhado a situação à distância, portanto a informação que tenho sobre o assunto é sobretudo aquela que vocês têm partilhado na Rádio Terra Nova. E efetivamente vejo nesta situação dois lados. Por um lado fica este apelo do Presidente da Câmara para que os vendedores tomem cuidado nestas matérias, e de facto isso não deixa de ser uma realidade. Portanto, em quase todas as matérias em que também existe influência de uma esfera pública, naturalmente também existe responsabilidade individual dos privados que têm que gerir e a quem está atribuída essa responsabilidade. E, portanto, é um apelo que eu acho que poderá fazer sentido, se não for um apelo isolado da responsabilidade que este Executivo também tem que ter nessas matérias. E aqui está, então, o outro lado da questão, porque uma situação em que, de facto, terão sido detectados alimentos que não estão, neste caso peixe, que não estava em condições, de facto, isto tem dois lados. Tem o lado dos vendedores, que devem ter uma preocupação não só que envolve a saúde pública, mas também o sucesso dos seus negócios, porque se o mercado da Costa Nova deixar de ser um ponto de referência para a compra de frescos, todos sofrerão com isso. Portanto, sofre o município, sofre a Costa Nova e sofre naturalmente quem lá vende peixe. E, portanto, não deixa de ser uma necessidade que os vendedores individualmente façam o seu melhor para manter as condições de salubridade. Agora, aquilo que o Executivo não pode fazer é passar a bola. Portanto, também tem que fazer a sua parte. Há todo um esquema que diz respeito quer à fiscalização, quer aos controlos que tem que ter, e muitas vezes, penso eu até, em repensar se as condições do próprio mercado estão aptas a depois garantir que essa manutenção de salubridade seja fácil. Ou seja, se o equipamento que neste momento está a ser dado às pessoas garante essa facilidade. E, portanto, a autarquia nunca deixa de ter um papel importante e crucial neste tipo de matérias, e deve não só orientar, como fiscalizar, mas como garantir que estão dadas as condições, e até uma mera questão de formação. Por exemplo, imaginemos que por alguma razão as pessoas estão a ter dificuldades. Cabe a este Executivo reunir condições, porque pois é ele que as tem, para trazer às pessoas, para refrescar memórias de como fazer a conservação de bom peixe, como apresentá-lo, manter a limpeza. Portanto, há toda uma ação de formação, há uma série de componentes que devem ser levados, e eu acho que isto é muito importante, quer para quem lá está, mas também para a autarquia, e a Câmara não pode deixar de sentir essa pressão e essa responsabilidade que tem perante um mercado que já é icónico na nossa zona e que serve milhares de turistas, por exemplo, também no verão. Portanto, é uma responsabilidade para com os nossos, mas para quem também confia em nós e nos visita e acredita, pelo menos sempre é a aura que eu tenho conhecido ao mercado da Costa Nova, ser um mercado de exceção. E, portanto, tem que haver aqui uma ação concentrada de parte a parte para garantir isso.
Carlos Pedro Ferreira, bom dia.
Bom dia.
E mesmo que tenha sido referido e fizemos no fundo esse trabalho também no levantamento, que haveria ali uma série de guerrilhas internas, a autarquia está isenta de culpas ou deve estar mais presente no dia-a-dia do mercado?
Bem, obviamente que as autarquias nunca podem estar ausentes de culpas neste caso, de qualquer infraestrutura que está dentro do município. Portanto, é evidente que não estão, que não podem, que são responsáveis ou são corresponsáveis pelos problemas ou que existam em qualquer infraestrutura municipal, neste caso do mercado, que está na Costa Nova, no qual os vendedores e os compradores se encontram para comprar marisco e peixe, etc. E, portanto, como disse o Ricardo e bem, no mínimo a parte da fiscalização e o garante de que as pessoas que operam a mercadoria, neste caso o pescado, o peixe e o marisco, sabem fazê-lo, e por outro lado também, e não menor, a garantia de que existe infraestrutura com condição para poder ser operada, por exemplo, as bancadas, etc., os materiais em que são construídos, são em inox, são em cimento, como era antigamente, a forma, se existem lá arcas frigoríficas para guardar de um dia para o outro o peixe, de que forma que ele é armazenado, as ações de formação para essas pessoas, o garante e a obrigatoriedade da limpeza de toda a instalação. Basta ir, por exemplo, para não ir muito longe, basta ir a Cabanas de Tavira ou basta ir ali a Vigo para saber como é que o mercado funciona. Aquilo de manhã, ao fim do dia, está tudo clear, está tudo limpinho, tudo arrumado, não há lá nada e depois as coisas estão todas colocadas, é tudo desinfetado, limpo, lavado com máquinas de pressão. Portanto, aquilo fica em condições e nós, pelo menos diria que psicologicamente ficamos descansados porque vemos que há ali uma ação sobre aquilo. Depois esta questão, se há guerrilhas internas ou não, isso não sei, mas também não diria que normalmente há sempre guerrilhas internas entre comerciantes e entre atores políticos ou entre atores comerciais sobre nas mais variadas áreas. Não sei, não sei se é um boato, se não é, não faço ideia.
Muito bem, temos aqui uma primeira reação e hoje, como estão para já dois, eu não sei se teremos aqui o terceiro elemento ou não, e um quarto, muito embora o quarto elemento esteja ausente há mais tempo, o Partido Social Democrata, o PS, costuma estar presente e hoje pontualmente se calhar não terá essa possibilidade. E como temos aqui uma gestão também que nos permite alguma flexibilidade, uma nota para a entrega ontem das bandeiras verdes Ecoescolas, 31 escolas, cobertura 100% no município de Ilhavo entre estabelecimentos de ensino público e privado, caso único no continente português, se deixarmos de fora a questão das ilhas de Madeira e Açores. Alguma palavra especial para isto, o significado que isto possa ter? É relevante, não é, Carlos Pedro?
Bem, é evidente que é relevante. Tem a ver 31 bandeiras colocadas no município, sendo ele um caso único no país. Eu penso que é relevante do ponto de vista simbólico e do ponto de vista daquilo que ele significa, de um esforço do município para atingir determinados objetivos que foram traçados. Depois temos sempre o reverso da medalha, que é aquilo que se vai discutindo aqui, que podemos até alargar. E isto ao conceito da bandeira azul nas praias, etc. Qual é o significado que tem uma bandeira azul numa praia, por exemplo? Há várias formas de ver isto. É quais são os critérios que são usados para classificar uma escola com um determinado desígnio. Outra é como é que são avaliadas essa performance do sistema educativo. Portanto,
incidir estas políticas educativas pelo campo das escolas é o caminho certo? É esta a pergunta.
Assim, eu penso que isto é mais, acho que é, que será consensual entre todos que se nós não tivermos boas escolas, dificilmente teremos bons alunos. Se não tivermos bons professores, dificilmente teremos bons alunos. E sem bons alunos, não estou a dizer bons alunos no sentido de terem boas notas. Se não tivermos alunos com
pessoas bem formadas,
também não teremos bons profissionais e, portanto, o nosso futuro está comprometido. Portanto, tudo tem a ver com apostas na educação e na formação. São sempre bem-vindas e, portanto, é daí que se faz o futuro. E sem isso estar salvaguardado, Não é possível pensarmos um futuro melhor do que o que tivemos. Agora, relativamente, porque isso depois tem questões muito técnicas e de detalhe, como é que se atribui essas bandeiras? E quais são, o que é que é medido? Como é que é medido? Quais são os critérios de avaliação para serem atribuídos esses galardões? Eu não estou em detalhe, não conheço em detalhe, portanto não consigo fazer essa avaliação, mas depreendo que, só para fechar, tendo em conta que o critério será homogéneo em todos os municípios, assim, se for o mesmo critério usado em Portugal continental, ilhas, e Ilhavo está incluído no mesmo sistema de avaliação, significa que Ilhavo, em tese, tem um sistema melhor que os outros.
Em tese, estamos na era das bandeiras. Ricardo, que opinião também sobre esta atribuição, sobre esta cobertura 100% ecoescolas?
Eu não tenho o hábito de ocultar méritos onde eles existem. E, efetivamente, como o Carlos dizia, é sempre bom saber que o nosso concelho, perante um cenário, se apresenta de uma forma única. Portanto, sendo este, de facto, o único concelho em que tem uma cobertura total de ecoescolas, não poderá deixar de ser uma boa notícia. É uma boa notícia, é uma notícia que existe um esforço coletivo, quiçá também camarário, portanto, mas com certeza o mérito está sobretudo nas escolas e nas equipas que fazem a gestão das nossas escolas e também nos alunos que praticam essas práticas ecológicas, que levam a entender que o nosso concelho é um concelho que está atento a essas necessidades de sustentabilidade e de ecologia. E, portanto, de facto, eu também entendo isto como uma boa notícia. É uma notícia de que algo está a ser feito pela formação dos nossos nesse sentido. E em termos do concelho e daquilo que dá do concelho para fora, é sempre muito positivo. Agora, de facto, também não acho é que nunca que uma situação destas possa ser completamente isolada da realidade do município. O nosso município, se tem conseguido estar bem, se tem sucedido em matérias como esta, deve também ter a preocupação de alargar estas matérias ecológicas ao resto, ou ao restante espectro, digamos assim, da governação local e da ação local. E muito falta às vezes a fazer o nosso concelho nessas matérias. Eu diria mesmo que às vezes questões básicas, como por exemplo, partindo, por exemplo, da questão da reciclagem, existem muitos pontos do nosso concelho que não estão bem abrangidos, por exemplo, por contentores para reciclagem. Eu habito em pleno centro de Ilhavo, próximo do centro cultural, e não existe numa zona destas, em pleno centro de Ilhavo, uma disponibilidade de contentores, por exemplo, para fazer a separação dos lixos.
Está a fazer-se agora um reforço com mais 35 equipamentos e, segundo foi dito pela autarquia, de acordo com aquilo que é também a indicação das juntas de freguesia para a localização desses equipamentos. Ricardo, mas interrompendo, mas sem perdendo o fio à meada, foi a semana em que houve um encontro de águas e saneamento, um encontro nacional e internacional em Ilhavo, na Vista Alegre. O Ministro do Ambiente esteve na abertura. Falou-se muito de sustentabilidade, é o tema agora do momento, e sobretudo da questão da água, das poupanças, dos desperdícios que os sistemas devem corrigir e de hábitos que as pessoas devem também trabalhar para tentar corrigir. Isto ameaça transformar-se na grande questão dos próximos anos. Ouvimos falar muito de alterações climáticas, pela subida do nível das águas do mar, mas ouvimos também sobre falta de recursos, sobre seca, sobre esta dificuldade de gerir um bem tão escasso. Este vai ser o desafio dos próximos anos?
Sim, sem dúvida. Este é, eu diria, mais até do que aquilo que disseste, Carlos. Este é, de facto, um dos grandes temas do nosso século. E, de facto, é um tema importantíssimo, aquilo que diz respeito às alterações climáticas, aos desperdícios que fazemos, portanto, toda a nossa ação de poluição, etc. E este é um assunto que de facto está na ordem do dia, em todo o lado, em todo o mundo, está em Portugal, está aqui em Itália e estará com certeza no resto das cidades. E no nosso concelho há muito também a fazer nesta matéria. É de facto muito importante sensibilizar as pessoas, é importante manter uma formação adequada, ter momentos de apresentação pública de soluções, é preciso de facto trazer às pessoas a informação e a ação. Agora, aquilo que eu acho é que, por vezes, só isso não chega e os governos aqui têm que ter uma posição muito forte e muito empreendedora, no sentido de trazer novas soluções e, de facto, garantir que a boa vontade das pessoas que querem agir perante estas alterações que são necessárias devem ter acesso a isso. E, portanto, a mesma questão que se falava do consumo de água. Eu, por exemplo, tenho uma convicção pessoal, mas posso partilhá-la convosco. Eu acho que o nosso sistema, isto claro que não diz só respeito ao município, mas diz respeito ao âmbito nacional e até internacional, porque isto não se vê em muito lado. Eu penso que isto já foi posto em prática em alguns sítios, poucos, mas já foi posto em prática. Eu sei que, por exemplo, no México eles têm um grande problema com águas e estão a adotar, se ainda não está em funcionamento, estão a adotar um sistema desta natureza, que é, de facto, deveria haver uma grande diferença, por exemplo, no consumo da água, entre aquilo que se cobra. A água não é um bem infinito e, como não o é, deveria ser considerado com algum tipo de regulação. E o que é que quero dizer com isto? E, portanto, nós acreditamos que existe um volume indispensável para que uma família ou para que uma pessoa, tudo depende depois do número de pessoas que compõem esses núcleos familiares, precisam para viver. E, por exemplo, custa-me acreditar como é que, em pleno século XXI, com tantas dificuldades, com tantas discussões que se fazem, ainda não se conseguiu arranjar um sistema de racionalização que funcione da seguinte maneira. Determinar uma cota necessária e indispensável para que as pessoas vivam, e que até aí a água, pelo menos a meu ver, deveria ser gratuita, porque as pessoas precisam dela, é um bem essencial, mas depois, a partir dessa cota, deveria ser paga e muito bem paga. E quanto mais se gasta, mais se deveria pagar. Portanto, aquilo que fala é praticamente um escalonamento no âmbito da água, para garantir que existe um valor que é indispensável e que as pessoas têm acesso a esse indispensável, mas tudo o que se consome além disso deveria ser cobrado.
Ricardo, posso?
Sim, sim, com certeza.
Ah, olá, estás bom? Não, é que esse sistema já existe, portanto, o escalonamento do consumo de água já existe. Portanto, tem escalões, até X metros cúbicos custa X o metro cúbico e por aí fora e sobe. O problema que tu estás a colocar, e bem, tem uma outra dimensão. É que, tem aqui uma discordância, mas pronto, mas a gente é pequena, que é até um certo escalão devia ser de gratuita, porque de facto... Mas o mínimo também já é quase gratuito. Estamos a falar, quem não consome quase água não paga quase nada. A água é efetivamente e desgraçadamente, ninguém consegue perceber porquê, é um bem barato. Sendo escasso devia ser caro. A grande questão que se coloca hoje, Não, vai muito para além disso, que é que nenhum governo ainda conseguiu fazer, e era a coisa mais simples do mundo, e não sei se as autarquias até não podiam ter esse, não sei do ponto de vista legal se tem esse poder ou não, que é, por exemplo, a separação das chamadas águas cinzentas, que são as águas dos banhos, as águas de lavar a louça, etc., que deviam ser usadas, e as águas das chuvas, das pluviais, o provimento das águas pluviais, que não são aproveitadas e, insanamente, nós usamos na sanita a mesma água que bebemos. E, portanto, isto é uma coisa que era como se a água não tivesse nenhum valor. Quando nós atiramos, abrimos a torneira, descarregamos o autoclismo, é exatamente a mesma água que nós usamos para o consumo. Ora, bastava que houvesse uma lei nacional, ou uma lei municipal, se fosse possível, que dissesse que na construção era obrigatória a separação das chamadas águas cinzentas, é o nome delas, as águas cinzentas das outras, para que o sistema de escoamento das águas, dos banhos, etc., fossem para o autoclismo, por exemplo. Era um ganho muito grande. E depois, e bem, o escalonamento que existe hoje em dia, nos graus de pagamento do metro cúbico da água, está mal feito, porque... ou seja, para eu ter uma conta de água absolutamente, vou usar uma expressão que se aplica bem, pornográfica, eu tenho que ter, teria que no mesmo mês encher uma piscina com 200 mil metros cúbicos de água, quer dizer, porque o consumo médio de um português andará por dia, para aí, se não sou em erro, à volta de 280 litros per capita, que é em média, não é? Que é um número absolutamente grande. Mas se compararmos com os americanos, é para aí 700 litros. Portanto, para eles a água, regam jardins, é tudo. Portanto, nós temos aqui duas questões. Uma delas, relativamente à água, que é, estamos muito preocupados, por um lado, com as questões do saneamento, etc., mas tratamos a água como se ele fosse um bem que não tem nenhum valor, porque a coisa mais simples era legislar sobre o assunto da parte da construção e da reabilitação do edificado. Era dizer, meus amigos, o senhor quer fazer obras, vai ter que fazer isto, separar as águas destas e vai ter que aproveitar as águas da chuva. No que já está feito, obrigar as pessoas a fazer essa modificação. Como se fez, se me permites,
ainda há uma outra questão que é interessante, porque ainda há tempos, por acaso, estive a ver um documentário sobre que era inteiramente dedicado ao consumo de água global. E não estava bem informado em relação ao assunto e não tinha, por exemplo, a noção, tu se calhar tens, porque estás mais ligado a estas matérias, de que, apesar de tudo aquilo que se tem apregoado, e eu continuo a achar que é importante, de facto, formar e sensibilizar as pessoas em termos de consumo doméstico. Mas, para minha surpresa, na escala do consumo de água mundial, o consumo doméstico parece ocupar uma faixa de 15% daquilo que é consumido. Outra grande fatia diz respeito às indústrias e a maior fatia diz respeito à agricultura.
Certo.
E, portanto, eu fiquei muito surpreendido quando este, por exemplo, se fazia um cálculo que para fazer um desses hambúrgueres, isto claro que depois já entra na média,
claro, não será difícil. 200 litros ou uma coisa qualquer.
Para fazer um hambúrguer da McDonald's custa 1,20€, gastam 7 litros de água. E, portanto, de facto, tem que haver aqui uma... E daí é que eu falava do escalonamento, ele já existindo, mas que se repense. Porque, por exemplo, uma coisa que ficava evidente neste comentário era o facto de que não só em termos domésticos as pessoas pagam tanto como quem gasta nas indústrias volumes muito grandes de águas, como muitas vezes até lhes é dadas condições excepcionais e pagam menos pela água do que o consumo doméstico. Portanto, isto tem que ser repensado, porque grandes empresas, por exemplo, que têm lucros astronómicos, como algumas têm, em negócios que envolvem muita água, deviam pagar por esta água.
Mas, Ricardo, deixa-me só aqui interromper por causa da indústria. Por exemplo, é um caso que eu conheço, agora não sei os números agora de hoje, mas aqui há uns anos, por exemplo, aqui no caso da, agora era Navigator, mas era a Porto de Alcacia, o próprio processo fabril, do ponto de vista, por exemplo, do arrefecimento da... A água é usada para o arrefecimento de um conjunto de estruturas da fábrica, não é? E o rio Voga está ali ao lado e por isso é que as pastas de papel estão sempre ao pé da água, não é? Também como as centrais de produção de energia, porque precisam de água para, principalmente para arrefecimento em contracorrente. O que acontece é que, por exemplo, nesse estudo que foi feito aqui, acho que até foi pela Universidade de Aveiro, penso que era mais de um terço do caudal do Voga entrava e saía pela Portucel. Não é água que depois era consumida. Portanto, o que levava a que depois houvesse uma subida de temperatura da água e que depois obriga ali um conjunto de circunstâncias, como acontece, por exemplo, lá embaixo em Sines, onde temos a central de produção de energia, em que todas aquelas turbinas têm que ser arrefecidas e temos ali não me lembro agora o nome da terra, tem um nome engraçado, em que nós temos água do mar no Atlântico para aí a 28 graus ou 29. Há ali um microclima, porque a água que arrefece toda a instalação de produção de energia passa e a água do mar entra no sistema, arrefece, não entra em contacto, mas por transferência de massa, de calor, faz com que a água aqueça para aí aos 200 graus e quando é despejada no mar, cria-se aí ali uma... em Santo Torpes, cria-se ali uma baía de água que durante o ano todo está 28 graus, ou 30 graus, parece que estamos nas Bahamas e estamos ali. Aqui a questão é que ainda ninguém, e parece mesmo, de facto, dá o efeito é como se a água, de facto, fosse um consumo inesgotável. Porque quando nós podemos fazer as campanhas que quisermos aos meninos, etc., nas escolas, etc., mas eles, quando começarem a pensar bem, se calhar ainda não viram bem, né, os meus filhos, que a água do autocolismo é a mesma da torneira. Que isto é uma coisa de uma insanidade, que era, primeiro, é fácil de implementar, é eficaz, porque um autocolismo leva para aí 10 litros de água e qualquer coisinha que a pessoa vá à casa de banho carrega, e a maior parte dos autocolismos ainda sequer tem dois botões, é tudo ou nada. É um depósito total. Já alguns têm dois, etc. Mas, quer dizer, se calhar só nos autocolismos as pessoas gastam 50 litros de água. É muito fácil.
Bem, isto daria pano para mangas. Isto daria pano para mangas, nós...
Mas isso faça só para fechar, por causa da água, quer dizer. É o mesmo. É a mesma coisa que os sacos plásticos dos supermercados. Por 10 cêntimos não há ninguém que fique sensibilizado com o plástico. Ou já está sensibilizado e, portanto, já leva um saquinho de casa. E quer o saco fosse de bola, também já não usava. Quem não está sensibilizado por 10 cêntimos não está para levar nada para ir para as compras. Vai.
No limite, o Carlos acaba de deixar aqui uma sugestão interessante, que é pensar na economia. Não, pensar na economia circular em projetos que as redes transformem as casas, tal como na energia, em autossuficientes. Autossuficientes e transportadores autónomos com uma linha ETAR que resolve as águas residuais.
Mas isso já está em alguns países, embora não seja obrigatório, que já, por exemplo, na Suécia, etc., e há um país, não sei, um escandinavo qualquer, não sei qual é, em que as pessoas já têm essa... Nós aqui temos, porque somos financiados para isso, como eu tenho os fotovoltaicos, etc., e, portanto, não sou autossuficiente, porque não posso guardar, mas aquilo que eu vendo e troco já é uma fatia considerável. Mas nós metemos, nós portugueses somos um bocado... vamos nisso, que é... Eu, na altura, coloquei aquilo há 12 anos porque havia financiamento muito grande para fazer aquilo. Agora, a ideia de que nós possamos ter casas autossuficientes é uma ideia que só não é interessante porque eu acho, ao contrário do que muita gente acha, que as coisas são baratas. A água é barata, tira da eletricidade que não é. A água é tão barata que ninguém se interessa muito em poupar porque ela é uma fatura... por comparação com a da eletricidade, de 20 euros. Não, de 20 euros. Se eu deixar, e o Ricardo nisto tem razão, no escalonamento, se eu tiver todos os cuidados do mundo em minha casa, tipo banho de um minuto no chuveiro, não sei o quê, não sei o quê, se calhar a minha conta de água passa de 20 euros para 15. É pouco, porque com todos os cuidados, poupo 5 euros, vou estar com cuidado com 5 euros, consigo explicar isto a alguém. Agora, se eu estivesse num escalão, se não tiver cuidado nenhum, vou pôr 100 euros, e se tiver cuidado, passo para os 10. Aí, meninos, uma banha, 5 minutos. Corta. Ou sistemas, que funcionam muito bem, que é o sistema, quem tem, embora tenha um consumo maior, quem tem cilindros em casa, que já pouca gente tem, tem que ser muito eficaz nos banhos. Porque senão o último gajo a tomar banho, toma banho de água fria. Quando às vezes a pessoa está de férias e diz que tem porcaria, não tem o esquentador, vai por qualquer, tem um cilindro. É preciso racionar os banhos. Primeiro começa-se logo a discutir, começa a democracia. Quem é que é o primeiro? Quer ser o primeiro porquê? Porque já sabe que nunca lhe vai acontecer ser o último. Segundo, é pressionado pelo grupo a dizer, epá, tomas banho rápido que nós somos quatro. Porque senão o último não consegue tomar, porque já sabe que estão lá 30 litros de água, ou 40, ou 50. Portanto, isso são medidas que têm que ser implementadas com... É um pouco na linha do IRS, o escalonamento. Como
e
é que ela é feita?
Já se faz assim, não é? Já há modelos, testes para que em determinada área se faça uma medição e haja uma indexação
nós sabemos.
Da produção de lixo àquilo que se paga, no fundo.
Mas na água, o que nós estamos a discutir, estamos todos de acordo, ele já existe. Na fatura está lá. O escalonamento e o preço de cada... O problema é que o escalonamento é demasiado largo, tem saltos muito altos. Portanto, o que faz com que ninguém tenha grande cuidado com o consumo de água.
E começámos esta conversa a propósito da discussão das águas e do saneamento em Ilha Vieira, também em função um pouco desta discussão. Não sei até que ponto é que isto terá um significado especial ou não. De qualquer forma, fica esta mensagem que aqui deixaram também, esta reflexão em torno da questão do setor das águas. Mantiveram debates em Assembleia Municipal e aquele que é considerado sempre um dos temas do ano, plano e orçamento, por ali passaram, com um debate que analisou também o pacote fiscal e esta questão fiscal acabou por cruzar muito daquilo que foi depois a leitura política e os ataques políticos, se quisermos, desta vez com a maioria social-democrata, mais do que à defesa ao ataque, sobretudo avisar o Partido Socialista por entender que o PS está com um discurso em Ilha, que não tem propriamente no país, a propósito do alívio da carga fiscal e por não valorizar devidamente aquilo que é a redução do IMI. Ricardo Santos, começando agora por si, até porque nesta questão fiscal já é recorrente ao longo dos anos o Bloco ter assim uma posição que muitas vezes os adversários da maioria e aqueles que pedem uma oposição mais agressiva, se quisermos, não entendem que haja uma contenção, digamos assim, ao nível do discurso e uma leitura um pouco mais aligeirada. O que é que nos pode dizer sobre estes debates que foram mantidos agora em Assembleia Municipal?
Carlos, relativamente ao debate que tivemos e à questão do aligeiramento, eu não acho que exista um aligeiramento. Eu, de facto, aquilo que entendo é que não existe um discurso demagógico e, portanto, a nível, por exemplo, do pacote fiscal, comecemos mesmo por aí. O pacote fiscal, o PS tem, de facto, mantido uma posição em ilha que não surpreende, tendo em conta aquilo que tem vindo a ser a leitura deste PS. Portanto, tem sido uma leitura coerente, isso não poderei dizer, portanto, pelo menos desde que tenho acompanhado este cenário político, ano após ano, eles têm mantido mais ou menos as mesmas premissas. Agora, eu, por exemplo, não me admira, porque eu próprio também ponho esta questão, quando a maioria PSD acusa depois a bancada do PS de que não é consistente com o discurso do governo, com o discurso local. Embora isso também, sejamos francos, acontece muito, muito facilmente com o próprio PSD, que também muitas vezes defende umas coisas, outras vezes defende outras, e em certos momentos isso até poderá ser salutar. Existem posicionamentos, por exemplo, o Bloco de Esquerda até a nível nacional, que eu depois posso entender que a nível local não fazem sentido. Não é isso que estou a dizer. Estou a dizer é que determinadas matérias, ou há uma linha orientadora, ou ela não existe. E, de facto, também me surpreende a mim, quando o PS... em ilha pede, porque o que é que está aqui em questão? A oposição não está dividida em relação a que o IMI deve baixar. Eu entendo, e a minha bancada tem defendido, que o IMI deve baixar. Agora, a grande diferença aqui é como é que deve baixar, ou em que proporção é que deve baixar. E enquanto eu entendo, e foi sempre o apelo que fiz a esta Câmara Municipal, a este Executivo Municipal, mesmo em anos passados, quando não se mexeu no IMI. E foi feito o apelo, cheguei a dizê-lo, ainda há 2 anos dizia, mas porquê que não fazem uma pequena descida? Não é necessário, o PS aqui apela que se deixa já para a taxa mínima. Mas não o façamos, façamos uma pequena descida e para o ano descemos mais um pouco se entendemos que há condições para isso. E, portanto, fazer uma redução gradual desta taxa, adaptando o cenário macroeconómico do Conselho àquilo que depois se pode fazer. Para minha surpresa, que já não surpreende tanto, mas enfim, mas se calhar em relação à leitura que depois é feita a nível nacional, aí é que surpreende, o PS teima numa descida para a taxa mínima, independentemente de, claro que justificaram e deram os seus argumentos, entendem que existe margem para isso e que devido às transações, etc., que depois o valor global do IMI acaba sempre por crescer, eu queria dizer que uma descida para o mínimo não representaria um grande corte nas contas da Câmara. Agora, de facto, isto surpreende porque a nível nacional sabemos que ainda agora quando foi dos debates eleitorais, o PSD, e é aqui que eu digo que depois o PSD também fala do PS, mas também joga na mesma liga, porque enquanto o PSD pedia ao governo a nível nacional e nos debates que vimos, inclusivamente de Rio com Costa, enquanto o PSD dizia não, é preciso baixar impostos, a carga fiscal está muito alta, é preciso baixar, e o PS defendia-se, não é preciso baixar, é preciso reestruturar, é preciso manter o investimento, e portanto o PS tem esta sensibilidade a nível nacional, entende que é necessário manter alguma carga fiscal e portanto quando se reduz, reduzir com muito cuidado, paulatinamente, para não comprometer o investimento, mas depois a nível local não segue a mesma teoria. Ora, aquilo que nós defendemos, e por isso é que votámos e aprovámos, porque aprovámos a taxa de IMI, foi o facto de que esta Câmara tinha-se comprometido que haveria de fazer uma redução. Não o tinha feito há 2 anos, havia condições no nosso entender para o fazer e dissemos, mas façam uma baixa, deixam dos 0,375 para os 0,35. Não o quiseram fazer. No ano passado também não o quiseram fazer, aí nós abstivemos porque entendemos que devido àquela questão da reestruturação do pagamento do IMI, a Câmara ia deixar de receber o dinheiro todo nos meses em que recebia, portanto ia receber em mais tranches, e portanto abstemos-nos entendendo que se calhar era um ano complexo para fazer esta redução. Este ano tudo aponta para uma boa condição do ponto de vista da orçamentação e do cenário macroeconómico do Conselho, e portanto era importante que houvesse uma descida. E o que é que esta Câmara fez? Propôs de facto uma descida. Não foi muito ambiciosa, foi para os 3,5, mas também foi aquilo que nós dissemos, que não sendo o ideal para o mandato, era necessário que pelo menos num ano se fizesse esta descida, e portanto tivemos que aprovar. Seria muito pouco coerente do ponto de vista da bancada do Bloco de Esquerda ter estado nos últimos 2 anos a defender que se deve fazer uma descida paulatina e que se começava por reduzir para os 0,35 e então sim, que é este o nosso horizonte para o mandato, os 0,335, mas quando eles então finalmente fazem esta proposta, é evidente que nós tínhamos que aprovar. O PS entendeu de outra forma, entendeu que não era uma descida ambiciosa e que deveriam ir mais longe.
Vamos ouvir talvez também uma primeira opinião do Carlos Pedro e assim sim. Mantemos isto por, digamos assim, segmentado.
Por trens. Ora bem, eu tenho que concordar com o Ricardo, que de facto é assim, há um princípio que é o princípio da precaução, que é sempre importante manter, que é garantir que eu não vou tomar uma medida e depois, no ano a seguir, tenho que andar para trás. E, portanto,
e há já por aí avisos no ar, já agora deixa-me só dizer isto às câmaras municipais, e ouvíamos isso a propósito ontem do debate em Aveiro, que há uma recomendação, e no caso de Aveiro, que tem uma ligação a um fundo de apoio municipal e, portanto, está ali a gerir também uma, claro, o pagamento de uma dívida. Certo. Atenção aos montantes em dívida, claro, e ao cenário económico, exatamente, que pode estar pela frente, porque as receitas podem estar para cair.
Para cair, exatamente. Portanto, o executivo está, é quem está na, nos comandos e, portanto, tem as suas opções. A oposição tem o papel de, não, não é de se opor, mas de apresentar alternativas. E não, estamos, não sou aqui para falar do Bloco, mas parece-me que a posição do Bloco é uma posição, primeiro concordo e parece-me correto e coerente, que é uma coisa importante, que é a coerência nos discursos e depois nas decisões e nas votações. A outra questão que se coloca, relativamente, porque nós falamos muito aqui, já falámos aqui 3 ou 4 vezes no programa, sobre a questão do IMI, é a seguinte, que é pensar, é evidente que um município, qualquer que ele seja, precisa de receitas, e uma delas é o IMI. Qual é o peso que o IMI tem nas famílias, de que forma é que ele está também escalonado de acordo com os rendimentos, etc., ou gostaria, ou qual é o peso, ainda agora bocado estávamos a falar da água, do peso que tem nas famílias uma fatura de água, que, porque ela, porque a família, ou porque o agregado familiar não controla e não está muito preocupado com isso, e, portanto, qual é a relação entre custos diretos ou indiretos que as pessoas pagam de impostos, por exemplo, pode ser o IMI, como pode ser a água, como pode ser o saneamento, etc. Qual é a composição destas coisas todas, porque o município precisa de receitas. E um ponto que eu acho que era importante para a reflexão de todos, que é de que forma, tendo em conta que todo o dinheiro que um município angaria é para aplicar no município. E, portanto, até poderíamos dizer em tese que não mexer no IMI, ou até mantê-lo, até poderia ser uma boa coisa, desde que esta receita fosse aplicada numa coisa...
Que haja retorno.
Que haja retorno. Se eu pegar no dinheiro do IMI, que não baixei o IMI, e o aplicar, vou dar agora um exemplo, em ciclovias, os municípios até podiam ficar contentes, porque gostariam de ver finalmente o circuito fechado.
Agora, Carlos, só dizer que a tese da maioria é de que esse equilíbrio está conseguido entre aquilo que é o serviço prestado e a receita angariada, e a oposição do Partido Socialista o que diz é que não há exatamente essa linha de retorno.
Pois, o que nós vimos e tivemos a discutir há 15 dias foi uma coisa que não é a mesma coisa, mas no fundo, na súmula, vai dar ao mesmo, são as opções e as priorizações dos investimentos que o município faz. Este e outros, esta questão coloca-se em qualquer município. Se estiver eu aos comandos, acharei que é mais importante a A, B ou C. Se o Ricardo estiver, provavelmente achará outra, criará outra hierarquia de prioridades. Se tu tiveres ao comando, provavelmente terás outras. Tem a ver com algumas que têm a ver com sensibilidades, etc. Mas, daquilo que nós temos falado aqui, há algumas que, aparentemente, não se percebe porque é que não são consensuais, que era o caso, por exemplo, do saneamento ser mais importante do que o embelezamento de rotundas ou as luzes de Natal. Por exemplo, não falámos das luzes de Natal, mas agora estou-me a lembrar, ainda não as vi, mas com certeza que chegarão aí, não é? Portanto, esta é, para mim, é a questão. É o IMI, sim senhor, o IMI foi baixado, não baixou para os níveis que o PS gostaria, muito bem, o município foi conservador há 2 anos não baixou, este ano baixou, o Bloco tinha dito que achava que devia ser cauteloso no abaixamento para não podermos andar para a frente e para trás, isso foi conseguido, portanto, penso que o Executivo cumpriu os objetivos a que se propôs. Não vejo de outra maneira. Agora, é claro que depois nós temos aqui questões que já não são da racionalidade, mas são das questões daquilo que se chama a cidade da política, que é o problema que a política tem isto, que é o PS tem, mesmo que até esteja contente com o facto do IMI baixar, como qualquer cidadão, com certeza ficou contente por pagar menos, tem que encontrar ali algum defeito na engrenagem, mesmo que depois a nível nacional a política seja contrária. Depois, quer dizer, dá-se lá, porque podíamos baixar, porque agora já há folga, está bem, mas há folga, mas agora ainda há bocado, ainda agora disseste bem, já há uns avisos que se calhar aquela folga que há meio ano existia, se calhar pode desaparecer. E depois? Vamos subir o IMI? Depois há uma revolução. Então se eles baixaram e agora sobem o IMI? Então não conheciam, não tinham informação. Agora vão cortar, para não baixar o IMI, onde é que vão cortar? Porque depois o dinheiro não estica, não é? É daquelas coisas que não estica.
Ricardo, se além desta questão do pacote fiscal fizéssemos a, digamos assim, a colagem direta ao plano de investimentos, ao orçamento para o próximo ano, nota aqui, digamos assim, um mínimo de coerência na relação destes documentos?
Sim, sem dúvida. Eu foi dito em sede da Assembleia e aqui também já foi, vá, digamos que alvitrado e poderei agora completar mais esta opção e esta opinião que temos em relação ao que este Executivo tem feito. E, de facto, o pacote fiscal nunca pode estar isolado depois daquilo do que é a governação e do que é o plano de orçamento e as grandes opções do plano para o nosso Conselho. E, de facto, o cenário que se apresenta é, às vezes, certos quadrantes políticos admiram-se porque parece que existe, por exemplo, e aqui terei que referir a questão do Bloco, existe em Ilhavo um Bloco moderado. Eu não entendo que exista um Bloco moderado, eu entendo que existe um Bloco consciente que não opta por uma demagogia política, porque, como o Carlos lhe dizia, e bem, existe esta espécie de outro nível que é a cidade política e nós tentamos ao máximo não nos colocar nela, portanto aquilo que estamos a defender aqui são os interesses das pessoas e a viabilidade económica do nosso município e, portanto, não entramos num discurso perigoso só para mostrar às pessoas, não, atenção, votem aí nós nas próximas eleições porque nós vamos estar do contra. Seja o que for, como for. E não é este o meu posicionamento, não tem sido este o posicionamento da bancada. E, por exemplo, este é um ano em que temos que relacionar e repensar aquilo que está a ser feito, porque se eu disse, e volto a referir, de que é muito importante que o dinheiro que vem desta taxa do IMI, como de outras, seja depois bem aplicado, e aqui, como dizia o Carlos, é que está a questão, como é que depois se aplica este dinheiro, e aqui teríamos muito a dizer, e temos-lhes dito ao longo dos anos, portanto, o discurso que se vai fazendo em relação a uma governação política não se pode resumir ao discurso de um plano e orçamento. Nos últimos dois anos tem sido discutido, e muitas vezes me viram aqui afincadamente a defender ou a combater medidas que entendia que não estavam a louvar os interesses dos ilhavenses. Discutimos aqui quase à exaustão a questão da rotunda da Barra. Foi uma prioridade para este Executivo, uma prioridade que, no nosso entender, já o temos dito e não nos vamos alongar, não resolveu a situação, gastou-se imenso dinheiro que poderia ter sido gasto em coisas que eram prioritárias. E até aqui não temos dúvida, aliás, deixámos este discurso. E em relação, passando agora à questão do plano e orçamento, é exatamente o mesmo que acontece. Este Executivo deixou atrasar coisas que eram muito importantes porque inverteu, no nosso entender, uma ordem de prioridades, mas aquilo que dissemos, e portanto quando se refere até na comunicação social que houve elogios, não houve elogios à boa governação deste Executivo. Aquilo que houve foi elogios a que finalmente tínhamos chegado onde devíamos chegar. Isso deve ser parabenizado, ainda que se entenda de que, não, vêm atrasados e dissemos-los. Há muitas medidas que estão a ser tomadas neste plano e orçamento, como uma delas, sem dúvida, que a mais icónica é o início das obras para a conclusão do saneamento e águas residuais. Portanto, esta é uma medida que está atrasadíssima. Depois, claro, quem sede da Assembleia vê-se passar a batata, o Executivo PSD que está lá há 40 anos e que não fez, por exemplo, isto é um discurso do PSD que eu não... Como tem sido notado, quando lhes tenho que dizer, não, mas senhores, ainda bem que este ano vamos tratar deste assunto. Não escondo quando acho que devo parabenizar uma atitude camarária que eu acho que é correta. Mas também não vou esconder quando acho que às vezes entram num discurso que não lhes fica bem. E, por exemplo, em relação a esta questão do saneamento, dizia-se o seguinte na Assembleia. Ai, porque no tempo do... quando teve a única vez que vocês estiveram na Câmara, isto dizia-se da bancada do PSD para a bancada PS, a única vez que vocês estiveram na Câmara não aproveitaram os fundos comunitários para a conclusão do saneamento e, portanto, dizia-se assim, a culpa, quase que dizia, a culpa é vossa, não é nossa. Quer dizer, isto é um discurso também altamente bacoco e demagógico, porque este, como todos sabemos, desde o 25 de Abril houve uma vez que esteve lá o PS e, portanto, todos os restantes mandatos foram PSD e o PSD já teve mais de possibilidades, e isso nota-se pelos investimentos que fizeram num sem fim de reestruturação urbana, grandes empreendimentos, todos os centros culturais, etc, etc. Portanto, havia disponibilidade financeira para ter iniciado, lá está, ainda que fosse paulatinamente, mas que se tivesse tido uma outra dedicação, a acabar este tipo de obras. Este Executivo tem tomado opções e prioridades com as quais eu não posso simpatizar. Agora, aquilo que devo reforçar é que chegamos agora, este ano que estamos a discutir, vamos entrar em 2020, e neste plano que me apresentam, e em relação a ele que eu me manifesto, eu só poderia dizer à Câmara, meus senhores, vêm atrasados, não concordo com as vossas ordens de prioridades do passado, mas ainda bem que agora chegaram à conclusão daquilo que é importante e que tem que ser feito e que não se pode adiar mais.
Mas está a fazê-lo na medida certa, Ricardo, e a questão também é um pouco essa, porque se gerou aquela discussão, se com este tipo de empreitadas se dará para fechar, digamos assim, tudo isto em poucos anos ou não?
É muito difícil para toda a gente, e o Carlos dirá certamente o mesmo, que é o primeiro a reforçar que estas coisas deslizam sempre. É muito difícil para nós dizer o quanto tempo é que isto vai demorar. Agora, o que é certo é que está a começar. E eu, de facto, tenho pouca fé que este Executivo consiga terminar estas obras, por exemplo, dentro do mandato que era, dentro do horizonte deles, aquilo que queriam fazer.
Portanto, Fernando Pessoa dito... falou ali em mais dois anos, três anos, diz que no próximo mandato que será, digamos assim, execuível essa conclusão.
Pois, e eu
e
não
o PS
sei se
falou em 2030, não é? Disse que ao ritmo a que isto vai, só lá para 2030.
Pois, exatamente. Eu também estou mais convencido que não serão esses 3 ou 4 anos que ele disse, se calhar poderá ser um pouco mais, mas não deixa de ser importante que se tenham começado... que se vá começar, aliás, agora, então, a conclusão deste saneamento, que é importantíssimo.
Não, não é começar a conclusão, é começar... Bem, se a conclusão é...
A conclusão da rede, digamos.
Sim.
Assim, começar a conclusão da rede.
Ricardo, isto é assim, nós já falámos, aliás, estamos um bocadinho quase a repetir o que dissemos na última, que era a questão das prioridades, e portanto não vamos voltar a discutir isto.
Ainda vamos encontrar aqui uma mediana entre o PS e o PSD para encontrar a data.
Não, a questão é assim, o tempo que uma, portanto, já todos concordámos que penso que se calhar até o próprio PSD concorda, que de facto, se pensar bem, que a prioridade foi invertida e claro que ficamos contentes que agora efetivamente se comece a tentar acabar ou a tentar iniciar o fim do caminho do saneamento. Agora, o tempo que isto demora, isto demora o que a gente quiser. Primeiro pode derrapar. Ok, muito bem, mas depois, isto é como quando foi na Copa do Mundo com os aeroportos, 2 meses antes do aeroporto de Confins, ainda parecia que nem daqui a 20 anos ia acabar e em 2 meses ficou feito. Claro que isto depois tem um custo brutal, que é empreitadas 24 horas por dia, pagamentos a mais, etc. Portanto, se o Executivo quisesse, mas como também não quer derrapar nas contas, conseguiria com toda a certeza fazer em 2 anos. Pois, então não se consegue fazer. Claro que consegue. É uma questão, tem um esforço financeiro e logístico muito grande. O terminar, como diz o G. Cassoilo, em mais 2 ou 3 anos do que estaria previsto. Depois o PS dizer, bem, é este ritmo. Então, mas não pode comparar o ritmo que está agora, porque se o Executivo dizer, vamos começar agora, é porque vai mudar o ritmo. Portanto, a lógica de usar o argumento que é este ritmo só em 2030, é um argumento que não pega, porque era seguindo a lógica que estava até 2019. Se o Executivo vem dizer, nós vamos mudar e vamos agora pegar nisto ao colinho, então, claro que 2030 não será com certeza. Nem 2021 ou 22 será, se calhar 2023. Agora, depende da pressão que isto possa ter também, que isto é muito importante. Não, nos munícipes e naqueles que votam, que é...
Opinião pública?
Mas local, que é... Se eu começar a obra e agora arrancá-la e avançá-la com alguma velocidade e não a conseguir terminar até às eleições e prometer que em 2 anos as acabam, eu acabo por tentar capitalizar que... com certeza, depende agora do mindset do eleitor, se quer manter a continuidade porque aquilo finalmente vai ser feito, ou se quer arriscar e por exemplo, mudar. Porque isto é uma questão que
se coloca... Nos políticos sempre houve muito receio em torno disto do saneamento, não é? Que é aquela obra que está enterrada, que ninguém vê, ninguém...
Porque é uma obra invisível, não é? É uma questão de... Enquanto o ar também é uma das aquelas coisas que também... Que só quando é muito, muito grande é que a gente consegue ver alguma coisa.
Não dá para fazer inaugurações pomposas.
Não dá, porque já está enterrado. Mas as questões da poluição são todas elas complexas, tirando a parte dos resíduos. Que essas é que são as pessoas que chamam mais a atenção quando temos a ver com lixeiras, etc. Porque se vê que são visíveis, da questão das carcaças, tudo tem a ver com aquilo que é visível. Agora, saneamentos, qualidade do ar, emissões, etc., elas, a maior parte delas não são visíveis e, portanto, passam para segundo plano porque as outras são mais mediáticas. As pessoas conseguem vê-las. Aquilo até pode não fazer grande... Pode fazer um décimo do mal do que faz a poluição atmosférica ou a das águas. Mas enquanto não se vir, pá, é sempre secundário. E este é um caso, pronto, que vem dar razão a essa máxima de que, pronto, enquanto isto se puder ir empurrando, até porque a questão do como nós falámos aqui, a questão de ter sido colocada em segundo ou terceiro plano, quando estão em causa a saúde pública, E até as infiltrações e contaminação dos lençóis freáticos por facto de não haver saneamento. Quer dizer, não é só a questão da saúde pública. É depois tudo aquilo. Eu tenho água a 3 metros de profundidade no meu jardim, no meu quintal, que não se pode consumir. Serve para regar, porque aquela água ficou de tal maneira, porque durante tantos anos de haver fossas sépticas e ou o que seja, ou de não haver nada, que não é, nem se calhar nunca mais será, aquele lençol será irremediavelmente perdido. E haverá, com certeza, dezenas deles espalhados aqui por esta zona toda. Portanto, essa questão é de mais importante para ser agora colocada. E portanto, quer dizer, temos que... Muito bem, ainda bem que começou, ainda bem que irá acabar. Agora, não tenho mais nada a dizer sobre o assunto.
Pressão pública é a sua tese, não é?
Não, a minha tese não é pressão pública. É, por um lado, aquilo que eu acho é que a este executivo falta uma coisa que é muito importante. Não é ouvir mesmo. Ouvir no sentido, não é só estar a escutar, mas ouvir, assimilar e perceber que quando as pessoas estão a criticar, porque há aquele sentimento que está agora um bocadinho atenuado, de rispidez, de quando alguém não concorda comigo está-me a atacar. Isso tem que acabar. Que é, quando alguém... Também pode haver quem faça isso, mas não é o nosso caso, não é o meu caso, não é o caso do Ricardo, com toda a certeza, que é, quando alguém critica alguma coisa, dá uma sugestão, não é para chatear, nem para ganhar dividendos políticos, mas é para a melhoria comum. E era assim que a política devia ser. A cidade política, ou a vila política, ou a aldeia política devia ser assim. Olha, tenho aqui uma ideia. É isto. Oh, pense lá nisso. E a pessoa vai pensar e diz assim, olha, muito bem. Vamos, ainda bem que deu essa ideia, ficamos muito contentes. E depois, quando apresenta a ideia, diz, olha, esta ideia, vamos implementar isto, vamos a pensar... E até, num sistema perfeito, dizer assim, olha, isto até foi ali do Bloco de Esquerda ou do CDS, ou o que seja, que fizeram esta proposta e que nós agradecemos a sugestão e até o caminho e a forma como ela será operacionalizada. E chamam-se parcerias de futuro e chamam-se governação ao mais alto nível. Ao mais alto nível. É assim que as coisas deviam funcionar.
Ricardo, para fechar...
E este até foi, aliás, eu estava a ouvir o Carlos e às vezes é curioso como é que estando à partida estaríamos, não é, aqui num...
Os antípodas.
Os antípodas, e depois acabamos por ter em certas matérias um discurso que se aproxima tanto. Porque, por exemplo, aquilo que o Carlos dizia foi, no âmbito da última sessão da Assembleia Municipal, que discutiria o que era o pacote fiscal, que era o plano e orçamento, o meu discurso de abertura, logo na primeira reunião, foi precisamente este, que entendo, e repito também aqui, entendo que o município, e quando digo município, por exemplo, posso referir a totalidade dos organismos políticos, incluindo a Assembleia Municipal, tem falhado. E digo que falhámos e falhámos todos. E falhámos todos em que sentido? Precisamente por não existir aquilo que o Carlos dizia. Não existe uma concertação de interesses que pega, volta e meia, em tópicos que são de grande relevância local e que têm benefício para todos e que todos juntos abraçássemos. Nestes últimos 2 anos em que faço parte da Assembleia Municipal de Ilhavo, nunca houve um tema, a não ser pequenas formalidades que fazem parte da burocracia política, a não ser isso, nunca houve um tema de concretização, um tema de ligação, que tivéssemos todos na Assembleia de acordo e que trabalhássemos em conjunto para alcançar algo. Portanto, os órgãos políticos, aquilo que fazem, porque se tornou costumeiro devido à partidarização do país, é estarem permanentemente a colocarem-se em posições opostas. Eu penso assim, tu pensas assado, isso está mal, isto está bem. Quando é inacreditável que não haja um assunto, com certeza o haverá, só que não existe essa boa vontade política de que todos nos... Claro. Possamos fazer um consenso em determinadas matérias. E isso que é uma grande falha. É uma falha do Executivo que nunca nos convidou para fazer parte de uma política. É uma falha da oposição que nunca apresenta matérias para que depois haja esse consenso. E também, talvez, depois do Executivo não haja abertura para fazer parte disso, como dizia o Carlos.
Porque temos também, está a medida que eu tenho que também ir para o futebol, levar o meu filho para o Feirense, mas eu ia fazer aqui uma suma que me parece importante. Uma delas, que é que depois toda a gente pede, acaba por, penso que o Bloco não tem perdido créditos nisso, porque mantém uma posição concisa, que é, quando a oposição, em coisas que estão bem feitas, não reconhece que estão bem feitas, perde credibilidade e portanto, acaba por fazer com que o Executivo fique, obviamente, chateado e bem, e até, se calhar, enervado pelo facto de uma coisa que até devia ser consensual, não é consensual, sendo consensual porque a pessoa diz que não concorda. E isso cria logo um problema, que é, há coisas que são, para toda a gente, objetivamente consensuais. Pronto. E quando essas coisas são absolutamente consensuais, alguém vem dizer, pois, está bem, mas até podia ser melhor, depois se os senhores tivessem já feito... Quer dizer, encontrar sempre uma razão para dizer mal de tudo. E penso que o PS, aqui em Ilhavo, tem essa veia marcada. Por outro lado, e aproveitava para propor aqui, deixar aqui em aberto, uma coisa que me parecia muito interessante, que é um bocado na lógica dos orçamentos participativos, mas se a Câmara ou se o Executivo tem um conjunto de consultores e adjuntos e como é que se chama de...
Vereadores, secretários...
Vereadores têm, mas depois têm os
assessores.
Assessores, têm um conjunto de assessores. Pô, era aqui, eu deixava aqui uma sugestão ao Executivo, que era arranjar um conjunto, tipo uma Câmara Consultiva para estas questões. Para todas elas.
O chamado Conselho de Sábios.
Não, uma coisa não é de sábios, porque ninguém é sábio, não é? Mas criar um órgão que não, portanto, que não tivesse o poder vinculativo, não é? Para de pessoas independentes para pensarem sobre determinados assuntos que podem ser fraturantes ou não, que sobre o qual podem haver algumas dúvidas sobre se é para a direita, se é para a esquerda, se é para fazer, se não é para fazer, ouvir e depois tomar a decisão com base nisso para que, primeiro, salvaguarda também o próprio Executivo, no sentido de que, de facto, está muito mais próximo dos cidadãos e não é só de 4 em 4 anos quando há eleições, que é, faz, e coisas que possam ser mais fraturantes, pode ter o apoio, porque essa comissão consultiva, ou qual que chamemos, o nome que lhe chamarmos, serviria para balancear essas decisões, e por outro lado, atenuaria também as situações em que a oposição, só porque sim, diz que não, porque não concorda, porque quer discordar sem nenhum motivo aparente de determinado tipo de medidas. Era uma boa medida haver um órgão consultivo que não os consultores que têm, porque estão a ser pagos diretamente pela autarquia, portanto, são consultores, mas mais ou menos, porque são funcionários da Câmara, não é? Os consultores externos. Os adjuntos são pessoas que fazem parte do aparelho e, portanto, fazendo parte do aparelho. Se o Executivo tem uma ideia e o consultor o que vai fazer é embrulhar aquilo para aquilo ser melhor aceito. Não vai dizer assim, opa, nem pense nisso. Não acredito que isso aconteça com esses cargos que estão para além dos vereadores, não é? Vereadores até acredito que possam, dentro do executivo, ter opiniões divergentes. Eu não consigo entender, não consigo vislumbrar na minha cabeça que um consultor externo ou adjunto vá dizer ao executivo, pá, isso é um disparate. Isso não faz sentido nenhum. Portanto, essa questão da criação de um órgão consultivo parece uma boa ideia e que devia ser implementada pelo Executivo para a melhoria do Conselho.
Ricardo, agora sim, para fechar. Embora.
Sim, e de facto acho que tudo isto são boas ideias e que de facto o Conselho se deve abrir e acho que a classe política tem que repensar a sua forma de fazer política, porque aquilo que deve estar de facto em primeiro são sempre os interesses dos nossos, claro, dos nossos cidadãos e, portanto, de quem habita no nosso concelho e de quem precisa de que hajam boas decisões. Até porque, por exemplo, do ponto de vista do nosso posicionamento da bancada do Bloco, se fomos capazes de determinar que este é um bom ano, no sentido em que finalmente se baixou um bocadinho o IMI, se trazem medidas importantes como o saneamento e outras reestruturações urbanas que eram importantes, ainda há muito, e eu gosto de frisar isto, porque às vezes entre esta surpresa de haver um Bloco que vem dizer que certas coisas estão a ser bem feitas, não deixa de existir à mesma um Bloco que também tem levantado o dedo para aquilo que está por fazer e ainda há muito por fazer. Portanto, do ponto de vista, esta Câmara tem grandes falhas e parece que persiste sempre em determinadas áreas. A questão da mobilidade, a questão da questão social, a questão animal, são, por exemplo, temas muito sensíveis a que esta Câmara precisa de ajuda. É para mim evidente, quando vou às Assembleias Municipais, que isto são temas que não estão, no meu entender, nem estão no domínio, nem estão muito bem na ordem do dia deste Executivo Camarário. Mas reconhece que isto é um problema, tanto é um problema que nós temos tido participações de cidadãos na Assembleia, que é uma coisa que infelizmente acontece muito pouco. Portanto, eu acho que é pena que nas Assembleias Municipais que estão abertas à participação do público não exista uma participação mais massiva. Mas quando existe essa participação, está quase sempre ligada a estas questões, digamos, sociais, sejam elas sociais ligadas à população, ligadas aos animais, ligadas à mobilidade, para as quais a Câmara ainda não encontrou qualquer tipo de solução e precisa de ajuda e precisa de uma visão. Esperemos, por exemplo, que a criação tão esperada e anunciada do orçamento participativo que traga, ainda que o orçamento seja muito diminuto e, portanto, nunca fará muita diferença, eu aqui estou com o PS. O orçamento é realmente muito reduzido. Mas que já seja uma abertura para qualquer coisa que se comece a fazer nestas matérias.
Ricardo Santos, Carlos Pedro Ferreira, o agradecimento. Tivemos agora a informação, por impossibilidade de última hora, o Partido Socialista hoje não esteve presente, mas regressa dentro de 15 dias. Ainda teremos programa antes do final de 2019. A publicação em terranova.pt fica disponível já a seguir para quem quiser ouvir ou recordar esta emissão. Votos de uma boa tarde, um bom fim de semana para todos.